Falando de Livros.
O Centro Cultural UFMG recebe até o dia 29 de outubro a exposição Pensamento Impresso. A mostra, que tem curadoria de Amir Miranda Cador, reúne exemplos de poesia visual em livros. Um livro em cartaz é O Formigueiro, de Ferreira Goulart. E na entrevista do Universo Literário de hoje, nós conversamos com o professor do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG, Amir Miranda Cador, que vai nos falar sobre a exposição Pensamento Impresso e sobre a poesia visual. Bom dia, Amir.
Oi, bom dia.
Bom dia, Amir. Aliás, dia. É Amir Cador o seu sobrenome?
Meu nome é Amir Brito Cador.
Cador mesmo? Ah, entendi. Sim. Então o acento aqui está no lugar errado.
Amir, o que, que é poesia visual?
A poesia visual é um tipo de poesia que ela pode ou não utilizar o signo verbal, e o significado do poema está ligado com o título, né? Então, a imagem ela faz parte do poema. Ela não é um elemento que eu posso separar do poema.
Entendi. E como é que isso é apresentado? Que tipo de recursos vocês usam, por exemplo? Descreve para a gente como é que vai estar que vai tá lá. O que, que o público vai ver, exatamente?
O poema visual, ele tem diversas manifestações, mas tem poemas visuais que são baseados em caligrafia. Na exposição que está lá no Centro Cultural, tem vários poemas visuais que são caligráficos, que foram impressos em serigrafia, né? Tem artistas que utilizam a máquina de escrever para criar um poema visual. Tem gente que usa programas de computador, utilizando desenhos e fontes de computador. Então, os recursos são ilimitados. Não existe uma técnica que vai caracterizar o poema visual, né? Nos anos 70, 80, eu usava muito letra cética, era um processo de transferência de letras por decalque, né? Tem o pessoal do poema processo que durante um tempo fazia poema visual usando xerox, fotocópia.
Entendo.
E, Amir, a poesia visual, ela pode distinguir os gêneros textuais dos artísticos? Como é que se distingue isso?
Os artistas, tem alguns que a gente consegue identificar um estilo, ele mantém aquela maneira de fazer o poema. Por exemplo, tem um capelão, o João Dossa, que tem os poemas muito sintéticos, então uma característica do trabalho dele. Às vezes ele faz um poema usando um poema visual usando uma única letra, né? Associada a um desenho. O Augusto de Campos tem um período que ele fazia poemas visuais que eram poemas logotipos, né? Era um poema de uma única palavra. Tem alguns outros poetas que eles utilizam só as letras, sem formar nenhuma palavra. Então, por exemplo, o Clemente Padim, que é um uruguaio, ele fazia composições tipográficas com letras.
Entendi. Você pode usar também, pegar uma palavra, por exemplo, voo. Tem um poema do Arnaldo Antunes que ele faz isso, né? O formato das letras, do V, do O, principalmente do V, permite que você reproduza ali as asas de um pássaro, por exemplo. Isso seria um poema visual também? Você usando...
É um tipo de poema visual, que aí ele está ligado ao que um poeta apolinário chamou de trigrama, que é a configuração do texto. Ele dá uma pista do assunto do texto, né? Uhum. Aí o Arnaldo vai fazer algo mais sintético, ali com uma única palavra. O Apolinário fazia isso com versos, né? Lá no início do século XX. Daí, o poema que tem essa característica de caligrama, existe desde 5, já se encontra exemplos desse tipo de...
Entendi. O som cortou um pouquinho. Você disse em que época já se tem vestígios disso?
no século V a.C. já existia esse tipo de poema, que depois as pessoas chamaram de Capgrama.
5 antes de Cristo, caramba.
Professor Amir Brito, o escritor e professor Antônio Miranda diz que a poesia visual é uma tentativa de romper com a ditadura da forma discursiva do poema, de vencer o domínio da gramática ou mesmo de superar a construção prosística na poesia. O que o senhor pensa sobre isso?
Eu concordo com ele, assim. Tem um movimento aqui no Brasil que põe um processo que ele buscava enfatizar a questão da leitura do poema e nunca abria a mão.
Professor Ami, sua ligação está falhando.
Bom.
O processo, por exemplo, fazia, que era um movimento no Brasil, no final dos anos 60, início da década de 70, fazia poemas em que eles abriam mão completamente de elementos verbais, né? Porque eles diziam que a ênfase deveria ser na leitura e o poema deveria ser lido por qualquer pessoa, independente do seu grau de instrução, né? Então, a visualidade ela é um elemento que não tem barreira de idade, de época, de grau de instrução, de cultura, de língua, né? O poema visual feito em qualquer país do mundo, ele pode ser visto em outro país do mundo da mesma forma. Você não precisa aprender um código específico para apreciar o poema. Então, nesse sentido, ele é mais livre do que o universo comum.
São 9:39. Esse é o programa Universo Literário pela UFMG Educativa. Você está ouvindo a entrevista com o professor do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG, Amir Miranda Cador, que é o curador da exposição Pensamento Impresso.
É Amir Brito, né? Só corrigindo, desculpa, né, professor?
Eu disse Miranda aqui. Agora, professor, falando sobre... O senhor explicando, né? Me passa a impressão de que um autor de um poema visual, ele deixa a interpretação do poema sempre muito aberta para o espectador. Seria isso? Quer dizer, normalmente no poema tradicional, já com a escrita, isso já acontece. Mas você acha que com o poema visual isso é ampliado ainda mais, de você visualizar e criar os seus próprios significados, assim, ou ter múltiplos significados?
Isso acaba sendo mais frequente na poesia visual, mas isso também varia de poeta para poeta e às vezes de poema para poema, né? Então tem poeta que dá essa abertura no poema, mas ele direciona com o título, né? O catalão, o Brossa fazia muito isso, né? Se você vê só a imagem, você tem uma leitura, mas se você vê o título junto, ele direciona a tua leitura com um significado determinado. A imagem, ela tem aquele dito famoso, né, que a imagem vale o que, ela tem essa característica de ser técnica, né, de ter vários significados associados a uma única imagem.
É verdade.
Professor Ami, agora voltando na exposição Pensamento Impresso, quais que vão ser as obras que vão ser expostas na mostra?
A mostra tem um acervo de livros de poesia concreta, né, dos poetas Pedro Xisto, do Augusto de Campos, no Chilo Plaza. Tem um livro Caixa Preta, que é uma obra bem importante, que é uma obra chamada Intermediática, porque dentro da caixa vem um cantoroso musicando os poemas. Tem uns poemas que são tridimensionais, tem poemas que parecem pequenos cartazes, né? Tem obras do Ronaldo que foram poucas vezes expostas, né? São obras muito importantes, assim. Tem poemas dele, o livro Panagens, por exemplo, é com o tecido recortado. O livro de Ferreira Goulart, que foi apresentado pela primeira vez em 1956, na primeira Mostra Nacional de Poesia Concreta, mas só foi publicado mais de 30 anos depois. E é um livro super difícil, muito difícil de encontrar, né? Ele está lá na exposição também. Né? Tem vários livros do pessoal ligado ao tema processo, de Ela, Salve Silva, Joaquim Branco. Né? Tem livros de poetas do Brasil todo, de Cuiabá, de Natal, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, São Paulo.
Entendi, professor. E nessa mostra também vão ser apresentadas revistas de poesia visual de caráter experimental, né? Quais são essas revistas? E o senhor pode falar do conteúdo delas, por exemplo? Como é que elas são produzidas?
Tem a revista Terra, por exemplo, que ela tá nessa exposição. Ela tem a característica de ser uma das mais antigas revistas em circulação ainda. Ela começou a ser publicada em 75, 76 e até hoje ela existe, né? De poesia visual, assim, é uma das mais existências. Mas cada edição ela tem um formato diferente. Então tem uma edição número 2, que está exposta, ela vem numa sacola plástica, e dentro dessa sacola tem os poemas em pedaços de papel, tipos de papel diferentes, tamanhos diferentes, processos de impressão diferentes, tem tipografia, tem serigrafia, tem impressão offset. Então, esses trabalhos eles estão em moldura, então as pessoas podem visualizar a revista como um todo na parede, né? Ela não tem encadenação. Tem outras revistas que estão na vitrine que elas já são encadernadas, mas elas vão pensar um projeto gráfico diferente do projeto da maioria das revistas, né? Tem outra revista que chama Zero à Esquerda, que ela também vem numa caixa com várias folhas soltas, com papéis diferentes, diversos formatos, enfatizando essa questão da experimentação de materiais, de processos. Tem influências de história em quadrinho, de alguns poemas, tem referência à publicidade.
Muito bacana, professor Amir. A gente agradece muito sua participação e a gente deseja aí uma boa sorte, que seja bem produtiva aí a exposição Pensamento Impresso.
Pensamento Impresso, aliás, o senhor podia falar do passar o serviço agora, né? Como é que vai acontecer, que dia vai ser, para as pessoas participarem.
Desculpa, não me escutei.
Não, eu disse, a gente está encerrando a entrevista, eu queria que o senhor falasse desse projeto, quando é que vai acontecer, né? Que dia que vai ser, onde é e tudo, para as pessoas interessadas.
Ah, sim, a exposição ela permanece lá no Centro Cultural da FMG até o dia 26 de outubro. E o Centro Cultural fica aberto até às 22 horas, se não me engano, durante a semana, e fim de semana fecha mais cedo, né? Mas possível fazer a visitação, acho que se não me engano, abre às 10 da manhã e de noite também é possível visitar. E fim de semana também ele fica aberto, só que com um horário reduzido, né? Okay. Então o pessoal tem tempo para visitar.
Muito obrigado, professor, e até a próxima.
Bom dia.
Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Até breve.
Até breve.
Um abraço.
Então é isso, 9 horas e 46 minutos. Esse foi o professor Amir Brito Cador. Professor e pesquisador do Departamento de Desenho da Escola de Belas Artes da UFMG. Curador dessa mostra que se chama
Pensamento Impresso, que vai ficar aí até, como ele falou, até dia 26 de outubro. E aí os horários para visitação a gente tem aqui, é de terça a sexta-feira, das 10 da manhã às 9 da noite, sábados e domingos, das 10 da manhã às 6 da noite. Para quem não sabe onde fica o Centro Cultural da UFMG, é na Avenida Santos Dumont, número 174, na Praça da Estação. Quem quiser saber mais informações aí sobre a exposição Pensamento Impresso, pode ligar no telefone 3409-8290, 3409-8290, ou pelo site ufmg.br/centrocultural.
Falando de livros.